cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos, muito bem-vindes ao Cartas de um Terapeuta, primeiro episódio de 2024. Esse ano começa, eu imagino que você tenha passado aí pelas suas celebrações. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que tenha passado a noite de 31 para 1º dormindo, porque isso não é uma data que te conclame a celebração coletiva de nenhuma espécie. Ou você também é uma pessoa que pode estar em algum nível de angústia com como vai ser esse ano. Ou você pode ser essa pessoa que está celebrando muitas coisas boas que te aconteceram em 2023, ou você pode ser uma pessoa que está desesperadamente precisando sonhar para si e para o mundo em 2024. Eu poderia passar aqui um tempo inúmero dizendo para quem eu acho que é esse episódio. É para qualquer uma e um de nós. É para todos nós. É para mim, é para você. É uma conversa sobre esse ano que está começando. Te convido para se assentar. Eu estou aqui tomando meu café na minha caneca. Sempre tomo café na hora de gravar esse podcast. O café me remete às minhas origens. O café me remete ao encontro. O café, para mim, é uma mística de ternura que se encontra nessa água quente, com cheiro e gosto tão únicos. Eu me sinto enternecido pelo café e é nessa vibração que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu tenho pensado, minha gente, nesse podcast como uma das belas revoluções que aconteceram recentemente na minha existência. Tenho agradecido a vida em inúmeros momentos por tudo o que esse podcast me trouxe. Quando ele foi pensado, criado, ele jamais foi um projeto de expansão voluntária. O Cartas de um Terapeuta, para mim, é como um dente de leão. Todas as quintas-feiras eu assopro essa flor cheia de desejos internos de pulverizar conversas e polinizar conversas pelo mundo, né? E aí eu assopro toda quinta-feira uma mensagem e ela vai polinizar com o vento da vida chegando até vocês. E o que eu recebo de volta é tão grandioso, o que eu tenho recebido é tão maior do que eu faço, o que eu tenho recebido é tão gigantesco que o meu ofício mais frequente tem sido o de agradecer. Tenho trabalhado imensamente nessa insistência em agradecer a vida pelo que eu tenho recebido de vocês, pelo que eu tenho recebido de outras pessoas por causa de vocês. Vocês levam esse podcast para outros lugares, para outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas que nem me conheciam me escrevem. Eu quero dar aqui alguns exemplos dos retornos. Mas olha, gente, são centenas de retornos desses. Eu não tenho como categorizar, fazer uma pesquisa estruturada. Eu estou fazendo aqui com a metodologia do coração. A metodologia do coração é essa que toma emprestada alguma frase, um pedaço do fenômeno que representa um tanto de repetições, que eu não vou saber dizer quantas, mas que faz sentido quando meu coração as lê. E eu sinto que pode também fazer sentido para você que já me escreveu. Então, algumas das pessoas que já me escreveram para agradecer por esse podcast me dizem assim: Xande, eu não sei se você entende bem o que eu vou dizer, mas às quintas-feiras eu te escuto e sinto que tem um novo jeito de fazer a minha própria vida. Todas as quintas você me apoia a não abandonar a minha dor e a minha beleza humana. Uma outra pessoa me escreve assim: eu acordo às quintas ansiosa e recebo seu abraço em voz. Mas você me ensinou no seu livro que isso é a ansiedade boa, quando se sabe que vai encontrar uma coisa que vai melhorar o meu dia. Mas você é um encontro maior do que isso, Xande. Você é um encontro que melhora a minha semana. Então, eu estou te dizendo que todas as quintas-feiras eu acordo não com uma ansiedade boa, mas com uma ansiedade ótima. Terceiro pedacinho de carta que eu vou ler para vocês. Estou muito deprimido, mas ninguém sabe. Continuo trabalhando em um banco que não tenho como me afastar. Eu temo ser demitido. Estou muito deprimido, tomando medicamentos, mas sinto que estou melhorando aos poucos. Quero te assumir que o seu podcast é parte dos meus remédios. Eu já disse para o meu psiquiatra que ainda vou diminuir a medicação e aumentar a escuta de palavras de amor como a sua. Fecha aspas. Essas histórias aqui, três, são muito poucas. Eu recebo, como eu disse para vocês, incontáveis cartas desse tipo. Na sua imensa maioria, essas cartas estão lamentando por não poder ser. Essas cartas são lamentos. Essas cartas são lamentos de histórias que se sentem ainda não iniciadas. Como se as pessoas que me escrevessem sentissem, através da escuta dos episódios, quanto elas ainda precisam colocar para fora todas as pontinhas do seu dente de leão interno. Elas sentem que elas vivem uma vida mais inautêntica e elas adoecem por trilhar caminhos na vida que não as representam. Mas elas não sabem como sair desse labirinto. Labirinto, gente, é aquele momento em que a gente fica topando com uma parede, aí volta, topa com outra parede, volta, topa com outra parede, e de repente a gente se dá conta que a saída desse labirinto é por duas vias que não estão naquela direção. A saída do labirinto está do lado de dentro e está no alto. O lado de dentro é a escuta de si. É entender que tipo de flor de dente de leão está dentro de você, esperando que você a sopre e coloque no mundo, para voar e cumprir o seu caminho incontrolável. E o alto, complementando o lado de dentro, é a ampliação de mundos. Então a gente sai de um labirinto, olhando para dentro, se escutando e olhando para o alto, ampliando os nossos mundos. A gente amplia os nossos mundos viajando. E hoje a gente tem uma coisa chamada internet, que é um ticket de viagem em que a gente não precisa nem sair de casa, mas a gente pode viajar para um lugar muito inóspito, para um lugar muito aversivo para a gente, ou a gente pode viajar para um lugar paradisíaco. Como é que a gente faz a curadoria dessa viagem na internet? Para que a gente se sinta viajando para mundos paradisíacos que possam inspirar a nossa vida. Basta que a gente viaje em busca de conhecer histórias de pessoas, frases, entrevistas, perfis que eu posso seguir, pessoas que estão querendo inspirar verdadeiramente. mas não desse modo professoral, né? Como esses tipos de influenciadores que às vezes estão aí só para gerar culpa, só para gerar uma hierarquia de amadurecimento ou de ostentação da própria riqueza, sem nenhuma consciência dos seus privilégios. Não estou falando dessa gente. Eu estou falando de você buscar se inspirar. Se inspirar por histórias que façam você oxigenar o seu coração. Conhecer. Quando a gente olha para o alto, dentro do labirinto, e se propõe a viajar em torno dessas histórias, a gente está fertilizando a própria curiosidade sobre o humano. O humano está aí, disponível na sua diversidade. E muitas vezes nós não nos apercebemos construindo um estrangulamento da diversidade do mundo a partir dos vínculos que escolhemos para seguir nas redes e na internet. Nós costumamos, sem que nos apercebamos, construir vínculos de pessoas muito parecidas conosco, que pensam parecido, que reiteram as nossas próprias dores, as nossas próprias manias, as nossas próprias misérias. A potência do novo na vida, ela reside na diferença. É através da convivência com a diferença que eu estou dentro de um labirinto e consigo olhar para o alto. O alto de um labirinto é a expansão do meu olhar e da minha percepção do mundo para a diferença humana. Então, usar essa internet para viajar em torno da diferença humana. O Cartas de um Terapeuta tem exatamente este princípio. Nós somos uma comunidade. Eu estou aqui como uma espécie de trabalhador da terra de cada um. Vocês me entregam a história de vocês como se fosse uma terra seca, árida, endurecida pela vida. E a minha função é regar essa terra, compostar essa terra e potencializar o encontro entre você, a sua história e as suas possibilidades, né? Então, diante desse tempo acelerado que nos faz sempre desencontrar do outro e de nós, eu desejo ser um operário dos encontros. Essa é a minha função aqui nesse podcast. E nós somos uma comunidade. Eu quero que as cartas se encontrem. Eu quero que as pessoas aqui celebrem o melhor de si e o melhor do outro. Por isso, feliz ano novo. Feliz ano novo dentro daquilo que não se sabe. Porque o novo é isso. O ano que começa não se sabe como será. Feliz ano novo para um novo que não está escrito e para um novo que pode ser inventado. Ao longo desse ano, a gente vai continuar escutando, conversando e conectando histórias humanas. Eu parto sempre de histórias que têm algum tipo de invisibilidade. Esse conceito é muito importante para mim e eu quero trazê-lo aqui como parte dessa experiência de começar um ano novo. Todas e todos nós vivemos em algum nível uma experiência de invisibilidade. Em 2002, um grande psicólogo brasileiro chamado Fernando Braga da Costa publicou a sua tese de doutorado na USP, que depois virou um livro chamado Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social, que está publicado pela editora Globo. É uma história muito impressionante. Ele fez, para mim, um dos experimentos e uma das pesquisas mais vivas de alma e de potência criadora e transformadora do mundo que eu já presenciei como leitor, né? O que o Fernando fez? Ele foi estudar a invisibilidade social, que é esse momento em que o mundo te vira as costas e deixa de perceber você como uma pessoa. Mas ao invés dele ir como um pesquisador com um caderninho, ele se transformou em um gari. Então ele fez um curso para ser gari, depois ele fez um entrou na fila, fez seleção e se transformou em um gari. E a partir da experiência dele como gari, na cidade de São Paulo, ele construiu depois todo o estudo dele. Uma das cenas mais impressionantes desse livro é ele contando. E veja, o uniforme do gari em São Paulo é laranja com umas faixas acinzentadas fosforescentes, assim. Então, digamos que do ponto de vista da imagem, é impossível não ver um gari. Mas você veja que a invisibilidade não tem a ver com os órgãos dos sentidos, não tem a ver com a visão. A invisibilidade tem a ver com a seleção que a nossa cultura e a nossa sociedade faz daqueles que merecem ser vistos e daqueles que não merecem ser vistos. Então, o Fernando, de posse desse uniforme de gari, vai limpar o restaurante da escola em que ele estuda, dentro da universidade. E ele limpa a mesa onde está o orientador dele. E ele não é visto. Ele não é percebido. E ele descreve essa experiência como uma experiência de objetificação. Ali ele sentiu com o corpo todo, e a forma como ele traduz isso no livro dele é muito bonito. É muito forte. Você não consegue passar para frente a página, porque você precisa ler muitas vezes. Ele descreve cada movimento do corpo, assim, o tremor, a sensação de que ele vai desmaiar. Ele descreve no próprio corpo a experiência da invisibilidade. Essa é a experiência que objetifica pessoas, né? Então, as pessoas são entidades vivas que não existem sozinhas. Elas precisam ser escutadas, percebidas e reconhecidas para existirem como tal. Nós somos seres de relação, nós somos laço, nós somos vínculos, nós somos parte de uma teia da vida, e nós precisamos que outras pessoas nos percebam, nos sintam, nos reconheçam. O reconhecimento é a necessidade humana mais básica. E a invisibilidade é o avesso do reconhecimento, é o contrário do reconhecimento, é a exclusão de algum tipo de ordem social. Na hora que a gente vive uma experiência de invisibilidade, a gente está dentro de um grupo dentro da sociedade, por isso é a exclusão de uma ordem social. A gente está dentro de algum grupo, que pode ser a família, os amigos, o trabalho, o time de futebol, não importa. Qualquer grupo a que a gente pertence a vários, mas a gente está ali vivendo essa experiência de exclusão e se sentindo invisível. Essa exclusão que a gente sente quando a gente vive a invisibilidade, quando o Fernando viveu essa cena lá durante o processo de pesquisa dele, essa exclusão, ela fere o princípio da convivência, da comunidade e da noção de alteridade. Alteridade é a existência do outro sendo reconhecida por mim. É o desejo de encontrar o outro. Quando a gente invisibiliza, quando a gente exclui, a gente deixa de trocar experiências, e esse outro vai aos poucos se transformando numa espécie de inimigo, porque a gente vai se assustando com a diferença. Excluir é a antessala do susto com o outro. Quanto mais eu rejeito o outro, mais ele se transforma em uma pessoa estranha, avessa, que eu preciso me afastar. Quanto mais eu me convido a conviver com o outro, menos o outro é um estranho que me assusta. Mais eu me sinto convidado pela minha curiosidade a expandir o meu mundo na direção da diferença humana. Então, quando eu excluo, esse outro se transforma num inimigo, numa entidade a ser negada e expulsa. E aí, quando eu tô nessa vibe, e esse outro chega perto, eu sinto que ele me invade e me sinto em risco. Até o ponto, minha gente, em que esse outro que é excluído passa a se sentir fora do mundo, tão fora do mundo, mas tão fora do mundo, que ele entende que aquele lugar do lado de fora é dele, é o lugar em que ele deve existir. E aí sabe o que isso faz com ele? Ele se recolhe, ele se esconde porque ele sente que incomoda e que invade o outro e que representa o perigo. Quantas e quantas cartas eu já li nesse podcast de pessoas que têm receio em chegar perto do caminho que é delas. Pense aí, se você não vai se sentindo aos poucos uma espécie de toxina do outro. Aos poucos você vai se sentindo uma pessoa que atrapalha o mundo que deveria florescer com a sua presença. Por isso, o ano novo que eu te convido a viver é que juntos estamos de mãos dadas como uma comunidade para que todos nós aqui saiamos dos nossos pontos de invisibilidade e encontremos o reflorestamento. O reflorestamento de si. Reflorestamento é uma palavra que está na boca de duas pessoas que eu amo profundamente nessa vida, Ailton Krenak e Geni Nunes. Duas lideranças indígenas, duas pessoas que estão sendo convocadas para colocar sua voz no mundo de uma maneira inédita para eles, para a comunidade indígena e para nós, que passamos 500 anos desperdiçando a escuta de pessoas com essa envergadura cultural, ancestral, espiritual e psíquica. Né? São pessoas que desenvolveram um psiquismo refinado, com pensamentos, com sentimentos integrados, com ações de abraço à própria vida e à própria natureza. Né? Celebro veementemente a existência de Ailton Krenak, um mestre, e de Geni Nunes, uma mestra para mim, dentro da psicologia. Eu já citei ela aqui e vou citar sempre. Esse ano eu tenho um encontro importante com ela, que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Reflorestar é se dar conta que há um modo de vida prenhe do próprio renascer. Reflorestar é um modo de vida prenhe do próprio renascer. Porque o que se gesta no próprio reflorestamento é a decisão interna de se celebrar de dentro para fora. Krenak diz assim, ó. Precisamos tomar ilhas de tempo e fazer comunidades temporárias que se reúnem em torno de um mesmo assunto e desligam temporariamente o mundo lá fora. Fazer comunidades temporárias. É isso que nós temos feito aqui no Cartas de um Terapeuta, tomando ilhas do tempo. Todas as quintas-feiras, uma ilha do tempo se abre. Uma fissura no tempo e no espaço se abre para a gente poder se conectar cada um no seu smartphone, ou no seu computador, ou na sua caminhada, ou na sua louça, ou no seu carro. Nós fissuramos esse tempo enlouquecido do século XXI, desligamos temporariamente o mundo lá fora, como diz o Krenak, para nos ligarmos aqui em nós como ilhas de tempo. O que nós fazemos aqui é compostar a narrativa sobre a vida. Eu estou usando o verbo compostar porque é uma coisa que eu adoro fazer. Aqui na minha casa a gente composta lixo. Então a gente tem caixas que se empilham e que fazem a compostagem do lixo. Você seleciona o que é orgânico, simplesmente coloca ali dentro daquela caixa e coloca as minhocas ali para fazer o trabalho delas. Né? E ali o lixo descansa. O lixo precisa descansar. Nós estamos acostumados a jogar fora o lixo e não escutá-lo. Uma das maneiras da gente jogar fora o próprio lixo é simplesmente assumir que nós somos o lixo, ou assumir que nós somos a própria invisibilidade. Então nós precisamos escutar isso que a gente acredita que é uma versão definitiva de nós mesmos, mas que é uma versão que nos espinha, que nos degrada, que nos humilha. Então, esse lixo precisa ser escutado, mas ele precisa ser escutado em um momento de descanso. Sabe o que quer dizer isso? Você, eu e cada uma e um de nós precisa dedicar tempo para escutar que história nós temos contado sobre nós até aqui. E aí a gente começa a viver a experiência das minhocas trabalhando esse lixo através de diálogos transformadores. Quando a gente escuta algo dentro da gente que a gente deseja que transcenda e que seja diferente, a gente necessariamente vive um impulso para o diálogo. A gente vai buscar alguém com quem a gente converse sobre esse incômodo. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso uma força me leva para esse diálogo. Quais são as pessoas que você escolhe para ter diálogos transformadores? Que não olhem para o seu lixo e digam, você é um lixo mesmo. Mas que vejam no seu lixo o futuro como fertilizante. Eu vou chegar lá. A compostagem, gente, ela fertiliza a nova terra. A gente precisa de pessoas que reconheçam que até a parte mais apodrecida da nossa memória, da nossa autoimagem, ela pode ser fertilizadora do mundo. A compostagem, depois que as minhocas mexem muito aquele material, você abre a caixa e ela está pronta para se transformar num excelente fertilizante para a terra. Aqui na minha casa a gente tem flores, plantas, inúmeras. A gente é o louco das plantas. Aqui a gente tem muitas plantinhas, desde uma suculenta até um sapatinho de judia, que é uma planta lindíssima, né? Uma flor belíssima, trepadeira. Todas essas plantas, elas são fertilizadas pela nossa compostagem. Você é esse fertilizante. Você pode fertilizar o mundo em 2024. Há muita vida esperando para ser eclodida a partir do que você imagina que seja apenas lixo em você. Mas esse lixo está pronto para receber diálogos, minhocas, que o revirem, que o transformem em uma outra natureza de elemento para a vida. Ninguém vai te fertilizar hierarquicamente. A comunidade que você escolher para te celebrar é que vai ser apoio para você ser o fertilizante desse mundo carente. Ninguém se transforma sozinho numa compostagem. O lixo sozinho não faz esse trabalho. As minhocas, em comunhão com o lixo, juntas, fazem esse trabalho. A comunidade bem escolhida por você, de pessoas que não te vejam como lixo, vão te apoiar para transformar a sua história e você e os seus sonhos numa matéria fertilizadora da vida. O mundo está carente, gente. Há muita dor, há muita violência e muita intolerância. É verdade. Mas esse mundo também tem gente como você. E fertilizar a vida é ser seiva. Eu desejo que você possa seivar esse ano de 2024. Que você possa servir a vida. Que você possa nutrir o próprio sonho a partir da beleza da lágrima, da raiva e do medo. Tudo isso que você sente é seiva que pode fertilizar a vida. Tudo isso entra como o futuro do presente. Tudo é chão, tudo é solo que não é solo, de solitário em espanhol. O solo é a coisa mais múltipla e comunitária que existe. Você subsidia com a sua história o nascimento de uma nova mensagem no mundo. Você contribui para a diferença humana ficar mais perceptível. Você contribui para ser o alto do labirinto de alguém. Nós somos uma comunidade de afetos aqui nesse podcast que se sabem invisíveis de alguma maneira, mas que carregam em si o composto da própria aparição. Então, minha gente querida, que esse ano seja um ano para você aparecer para si, fertilizando-nos todos com a sua história que merece ser vivida. Do lado de cá, nós estaremos aplaudindo, sorrindo e lacrimejando o milagre de todo e qualquer renascimento, principalmente o seu. Minha gente querida, feliz ano novo. Esse podcast existe para isso, para a gente reinventar o nosso próprio ano a qualquer momento, a qualquer quinta-feira. Em todas as quintas-feiras desse ano, se eu não estiver, se eu estiver, por exemplo, de férias entre uma temporada e outra, você pode voltar em algum episódio e escutar uma história que te ajude a reflorestar a sua. Mas não desista, insista na própria compostagem da vida. Nós vamos continuar aqui juntos ao longo desse ano e eu quero ser testemunho da beleza de tantos inúmeros reflorestamentos. Se você quiser me contar a sua história, é só escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Se você acha que esse episódio pode reflorestar o dia, o ano de alguém, compartilhe no seu Instagram, compartilhe para as pessoas que você ama, faça a mensagem desse dente de leão assoprar para o mundo a partir da sua generosidade. E assim, a gente se despede desse primeiro episódio do Cartas de um Terapeuta. Muito obrigado por vocês reflorestarem, densificarem a matéria orgânica amorosa dentro de mim. Obrigado por cada abraço, por cada palavra, e nós seguiremos juntos ao longo de 2024. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace Ponto Digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.